UOL Corinthians.
Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Está no ar a live do Corinthians no canal do UOL Esporte. Eu sou o Vitor Guedes, seu nome é Lars Larclavenzelli. Comigo toda a live está ele, Ricardo Augusto Perrone, colega de UOL Esporte. Você já tem uma enquete aqui para votar. Fortaleza ganhou de 1 a 0. Era tão óbvio que isso acontecer que eu, que não acerto um palpite, cravei. Que ia ser 1 a 0. Aliás, cravei. Tá lá, quem não acredita, vai lá na minha coluna Palpites do UOL 1 a 0, porque era óbvio que ia escalar uma coisa bizarra como foi escalada, e escalando uma coisinha ridícula, imbecil como foi escalada, a chance de perder, mesmo para esse Fortaleza que luta desde o começo para não cair, seria enorme como aconteceu, né? Eu vou ler para vocês a enquete aqui, não vou me irritar hoje, vou tentar não me irritar, porque é tão óbvio que acontecer, né? Então não dá para ninguém ficar surpreso. Vitor, ele acertou escalar o time reserva? Não, 61%. Sim, 11%. Poderia mesclar menos, 28%. Ó, antes de passar o Perrone, eu queria saber o seguinte, Perrone. Você já responde e dá seu boa noite para todo mundo aí. Eu queria saber se é possível algum time ganhar com a defesa formada com Bruno Mendes, Bambu, Robert, Renan e Piton. Só isso que eu quero dizer para você. E se é fácil falar agora, se a gente falou quando saiu a escalação e mais. Como era óbvio que ia ser uma escalação ridícula, até antes do jogo eu disse que ia dar Fortaleza, palpitei lá no UOL, na minha coluna, porque, infelizmente, o tal do eu já sabia era meio óbvio, uma coisa completamente imbecil. Mas, enfim, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, ótimo, dane-se, campeonato brasileiro, tudo certo. Agora tem que ganhar quarta-feira do Fluminense, que inclusive ganhou ontem, sabadão, com o time titular sem palhaçada, sem frescura, enfim. Jogou e vai jogar quarta-feira também. E não perdeu ninguém machucado, jogou lá. Agora o Corinthians fez a mesma estratégia do jogo do Cuiabá. O que poderia acontecer? A mesma coisa, um jogo medonho, horroroso, e a vitória do adversário por 1-0. Boa noite, Ricardo Perrone.
Salve, Vitão. Salve, galera. Cara, assim, essa pergunta que você fez, né, com essa defesa, realmente, pensando na tabela do campeonato e ver se dá para ganhar de alguém, né, é difícil com essa defesa. Assim, cara, foi mais uma apresentação do Corinthians com o VP fazendo o seu famigerado falso poupar, que ele começa poupando e depois ele tem que colocar Renato Augusto, Du e Yuri. Quer dizer, será que poupa tanto os caras assim? Gostaria de lembrar todo mundo que é o seguinte: no Campeonato Brasileiro, cada posição que você ocupa na classificação tem uma premiação. Você vai caindo de posição, você vai ganhando menos. Então, tem importância. É mais uma jornada em que o Corinthians engorda a vantagem do Palmeiras. E assim, a impressão que eu tenho, Vitão, é que aos poucos, o Vitor Pereira, com essa decisão, desse falso poupar, foi deixando o campeonato de lado, foi abrindo mão, foi deixando, e assim, acho que vai chegar um ponto que ele vai falar assim, ah, agora não vale mais nada mesmo, tô bem confortável, vou botar quem eu quiser. Antes de te devolver, Vitão, só lembrar a galera, tô olhando aqui, tem muita gente que tá assistindo e ainda não deu like, deixa o seu like, se inscreva no canal, e também participe no chat, no superchat.
Bom, Perrone, eu vou falar o seguinte, cara, infelizmente, né, era meio óbvio que isso acontecer. E vou ser sincero aqui, Pedro. Eu achei bizarro, abaixo da crítica, inacreditável um cidadão poupar, inclusive em derby. Quem poupa em derby não tem explicação. Era patético. O Corinthians poderia, então, antes do jogo do Avaí, o Corinthians estava a 4 pontos do Palmeiras. Aí jogou 2 pontos no lixo contra o Avaí e foi para 6. Aí contra o Palmeiras deixou Fagner, Gil e Fábio Santos no banco. Foi para 9. E hoje perdeu para o Fortaleza, foi para 10. Né? Se tivesse caído o time titular contra o Avaí e Fortaleza, a chance de ganhar era enorme. Já são planos de 4. E contra o Palmeiras, alguém acha que o Piton joga mais que o Fábio Santos, que o Gil joga menos que o Bambu, enfim. Então, quem faz uma estratégia dessa tem a obrigação de ser campeão da Copa do Brasil, que, aliás, é muito melhor ser campeão da Copa do Brasil que ser vice do brasileiro, comemora o título, essa coisa de flanelinha de pós-moderna que comemora a vaga, não é comigo. Agora, o Corinthians abriu mão de tentar ser campeão paulista e deu o título para o maior rival, foi isso que o clube fez, né? Então, a estratégia de hoje foi completamente imbecil. Aliás, o Bambu, que jogou hoje, o Bambu jogou hoje, que o Corinthians não tem amor próprio, né? Porque o jogador que foi contratado e disse a seguinte frase: estou dando um passo atrás na carreira, se o Corinthians tivesse amor próprio e vergonha na cara, tinha mandado ele embora naquele dia. Não estou nem falando depois do caso de acusação que teve ele na noite, porque depois disso o caso foi arquivado, e aqui nós não somos justiceiros nem policiais, né? Nós não julgamos. Então, se o caso foi arquivado, agora o fato é, ele chegou no Corinthians porque não tinha espaço em time pequeno da Europa, dizendo que era um passo atrás na carreira. E esse é o jogador que jogou hoje, né? Jogou contra o Cuiabá também, duas derrotas do Corinthians, jogando fraquíssimo. O Robert Renan, que é um garoto da base, cria, que tem futuro, que falhou no gol ali, ficou estatelado no chão, um drible ridículo e feio, tem futuro, pode ser apostado, e não merecia aquele lance, né? Um jogador da casa, que tem cria, que jogou, aliás, melhor que o Bambu, né? Se fosse para por justiça mesmo, era o Bambu para estar naquele lance lá, pela atuação em geral. Não são só esses os erros, né? E também não foi só isso, né? Juliano teve mais uma atuação abaixo da crítica. E o Corinthians, se tivesse eu no gol do Fortaleza, Perrone, tinha sido 1-0 pro Fortaleza, porque não chutou uma bola no gol decente. Mas olha, no final vai ter os números, mas uhul! Foi um vareio na posse de bola. Pode comemorar aí, afiar a posse de bola. Pode comemorar que o Corinthians, ó, deu show na importante supimpa fundamental posse de bola, que é a forma que as pessoas que não entendem nada de futebol fingem entender, né? Afiar o Excel. Corinthians ganhou, mas não criou nada. O Fortaleza é um time que não vai cair. Estava na zona, saiu da zona na rodada passada, ganhou do Corinthians. Agora, com o futebol do Fortaleza, bem fraquinho hoje, se tivesse lá um time um pouquinho melhor, a chance de ganhar era grande, hein, também.
Cara, é o seguinte, eu penso assim. Quando você vai tomar a decisão de poupar, a primeira coisa que você tem que ver, quem está desgastado, você realmente precisa poupar, põe um jogo no domingo e outro na quarta, nada fora do normal. Tá, vamos lá, manda o superchat e depois eu completo o raciocínio.
Pode ler. Aí você, o raciocínio está contigo, você lê e emenda aí.
Tá, beleza, vamos lá. Leandro Pereira, parceiraço nosso, está sempre aqui com a gente. Valeu, Leandro. Ele fala o seguinte: o que tem em comum Ramiro, Léo Natel, Vital, Bambu e Gramado do Castelão? Todos horríveis. Com essa escalação, não tem vitória e milagre. Haja torcida. E agradeço de novo, Leandro. Vitão, ele já me deixou a deixa. Já me deixou a deixa, é bom, né? Ele já deu a dica aqui para eu continuar o meu raciocínio. Cara, isso é exatamente isso que eu ia falar. Você tem que analisar a necessidade física, né, o calendário. Você tem um jogo no domingo e na quarta, não é nada demais, né? Não é que não dá para jogar. E aí você tem que analisar o quê? A qualidade do teu time de reserva, a qualidade dos caras que vão entrar. Então não dava para toda essa galera jogar, porque é muito cara que está muito abaixo, mas muito abaixo dos titulares. Então não tem explicação, Vitão. Fica com você aí para responder o superchat e para tentar explicar o que o Vitor Pereira fez.
Olha, velho, para explicar o que o Pereira fez, tem que chamar um Einstein, alguém. Eu não tenho capacidade intelectual de explicar uma coisa bizarra, esdrúxula e imbecil que foi essa escalação. Então, vocês sabem a minha opinião. Aliás, a gente, por enquanto, tem acertado, né? O tal de eu já sabia antipático, a gente acertou, né? Contra o Atlético Goianiense, que os caras iam correr. E jogou quem contra o Atlético Goianiense? Qual que foi a defesa? Fábio Santos, Balbuena, Gil e Fagner. É diferente, né? É um pouco diferente do que aconteceu hoje. Né? Eu entendo o Renato Augusto, que voltou há pouco tempo, jogou e quarta-feira ficar fora. Eu entendo que não dá para escalar todo mundo todo jogo. Agora, não dá para dizer que está todo mundo ao mesmo tempo, né? A única boa notícia, né? Porque o Corinthians divulga lá os desfalques, o Cantillo não está na lista de desfalques e não ficou nem no banco. Quem sabe, com algum atraso, ele descobriu que não dá para jogar o Cantillo de 5. Talvez seja a única boa notícia do dia de hoje. E temos mais um superchat. Eu não sei se o Denis já está conseguindo colocar na tela dali a uma hora. Se ele conseguir, pode colocar. Não, Leandro, está aqui. Obrigado, Denis. A nossa produção é serelepe, rápida. Grande abraço pro Denis. A Copa do Brasil virou obrigação, diz Lia Mauro. Lia, eu nunca acho que é obrigação ser campeão, ainda mais que o Corinthians não tem o melhor time, né? O melhor time é o Flamengo. Dentre os quatro semifinalistas, o Flamengo disputa com o São Paulo e o Corinthians com o Fluminense. Então, se você pensar em elenco, o Flamengo está muito à frente dos outros três, que estão mais ou menos um nível parecido. Agora, o Fluminense, por exemplo, não abriu mão. Eu que critico bastante o Fernando Diniz por vários motivos, ele não tem essa palhaçada lá, né? Então ele não abriu mão do brasileiro. Então ele não tem obrigação de ganhar a Copa do Brasil. Ele tá jogando o que pode. O Corinthians jogou no lixo brasileiro. Por que que isso? Então um time que tem essa estratégia tem a obrigação de ser campeão da Copa do Brasil. Agora, pelo menos lutar por esse título. Eu não sei se vai ser campeão ou não. Eu acho que o Corinthians tem bastante chance contra o Fluminense. É um confronto equilibrado. Mas o Corinthians, no papel, eu acho que se joga, é melhor que o Fluminense. Se os dois jogarem o que podem, eu acho que o Corinthians, nos 180 minutos, leva um certo favoritismo, ligeiro, né? Eu acho que o Corinthians é favorito em São Paulo, o Fluminense no Rio, mas na Mestre. Agora, o que o Corinthians fez foi jogar fora pontos contra Cuiabá, Avaí, nos dois derby. O cara poupou em derby, parabéns, hein? Enfim, então um time que faz contra o Santos, que estava caindo aos pedaços, depois de se meter 4 na Copa do Brasil, botou um time ridículo em campo também. E o que o Perrone fala, o que a gente fala sempre aqui, a gente tem coerência, né? Ninguém é dono da razão, mas ao contrário de alguns, a gente tem coerência, né? Na derrota, na vitória, no empate. Ou poupa ou não poupa. O falso poupar é a pior imbecilidade, porque não resolve o resultado, desgasta e o time perde. E outra coisa, fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, fiel posse de bola, fiel mapa de calor, fiel tarados pela continuidade, tem o mesmo discurso. Não é só o jogo, a viagem desgasta. Se a viagem desgasta e não vai jogar o Fagner, o Gil, o Fábio Santos e o Balbuena, por que eles não ficaram em São Paulo treinando para quarta-feira, hein, Perrone?
Não, é isso. Primeiro agradecer ali a Mauro. Né? Isso, só para agradecer a Lia, que é parceiraça também, está sempre com a gente. Valeu pelo superchat. Lia, eu acho que é o seguinte, ele está criando, né? O Vitão falou um pouco disso, ele está construindo essa obrigação de ganhar a Copa do Brasil. Porque o Corinthians, se você for olhar o elenco e tal, pô, cara, chegou na semifinal, tá ótimo. Né? Mas ele está construindo a partir do momento que ele poupa todo mundo para jogar a Copa do Brasil. Pô, assim, o que me incomoda, e acho que deve incomodar o Vitão também, é a gente ter que sentar aqui e falar uma coisa que é obrigação de um treinador experiente como ele é, um cara que ganha bem como ele ganha, né? Ele gosta de dizer que a conta bancária dele tá beleza, que ele não tem medo de ser demitido e tudo mais. É a gente ter que chegar aqui e falar que o óbvio, se você vai poupar, você vai colocar... Primeiro, você vai poupar, de verdade, né? E segundo, você vai escalar um time que tem condição de jogar. O Corinthians não tem elenco para ele fazer o que ele fez hoje. É como, Vitão, se você chegar lá na escola do Baza, tiver uma apresentação musical, professora de música, levar uma turminha da quinta série B ali para cantar, e os caras não sabem a letra da música, os caras não sabem a letra da música, os caras são desafinados, né? Porque o primeiro tempo do Corinthians foi isso, não tinha entrosamento nenhum, não tinha nada. Então, acho é o mesmo tipo de vergonha que o treinador passa. Acho que é isso, Vitão.
E aliás, Perrone, o Baza tem 13 anos, faz 14 em dezembro, e eu já fiz, eu já vi várias apresentações na escola. E aí faz uns 2 anos, mais ou menos, eu pergunto, pai, o que você quer dia dos pais? Eu falo, eu quero que você não participe, porque é muito insuportável. É para mim o presente, filho? Se é para mim, fica em casa, a gente sai. Mas se é para mim, o meu presente é que você não participe, que é insuportável. Vi um monte de criança, basta você, eu não quero ver as outras cantando, não, dançando. Já teve imagem, nossa, meu Deus. Eu adoro ser pai, mas essa parte é intragável. Graças a Deus não tem mais, já acabou a idade disso aí, que é muito chato, mas enfim. E ele, como é bom filho, né? Não tenho nada para falar do básico. Falou assim, tá bom, pai, se você não quer, graças, saravá São Jorge. Agora, em relação à escalação de hoje, Peone, se fosse algo mesclado, vou voltar na enquete já aqui. Ó. Não sei se você votou, Peone. Que você... O voto aqui é facultativo, né? Eu sou contra essa coisa de voto obrigatório que nefe no país. Eu acho que votar é um direito e não um dever. Então, vota quem acha que tem que votar, desde que vote com consciência e não faça por fazer. DP acertou o estado de reserva? Não. 48. Sim. 34. Poderia mesclar menos. Eu estou entre o não e poderia mesclar menos. Poderia mesclar bem menos, né? Eu acho que, por exemplo, o Renato Augusto, se não tem condição de jogar inteiro, podia ficar no banco. E como o Gil é veterano e é muito melhor que os outros zagueiros ali que o Corinthians tem, e o Bruno Mendes só pode jogar a Copa do Brasil, você podia segurar o Gil, o Renato Augusto, né, o Fábio Santos jogar meio tempo, só não jogar os 90 minutos. Eu faria essas seriam as minhas mexidas e tal. Ele revezou o Roger Guedes com o Norberto, vai 50 segundos para cada um, ok, vai. Cada um jogou um tempo, até porque se perder os dois faz falta na quarta-feira. O resto é muita frescura, muita invenção e exagero. Né? É assim que eu enxergo. Não sei se você quer votar ou se você já votou, Perrone.
Eu já votei e disse que ele errou, né? Porque todo mundo, quem acompanha a live, sabe minha posição. Eu acho que o Corinthians sempre tem que mandar o time mais forte que der. Só vai poupar quem é a fisiologia, os caras da preparação física, falar, esses caras não podem jogar, porque tem um grande risco de lesão, porque tá cansado e tal. Então, começa daí. E aí, o segundo, já que a filosofia era o treinador acha que tem que poupar, aí o que, que ele faz? Ele vai pegar e vai colocar uma zaga que tenha condição de jogar. Agora ele colocou dois caras que não eram confiáveis, dois zagueiros que ia acontecer isso. E não adianta, malandro, se você plantar feijão, não vai nascer milho. Então não tem como, cara. Ele colheu o que ele plantou, Vitão. Eu acho que a gente tem superchat, eu vi aqui o Gutenberg Ferreira, mas eu não estou conseguindo ler a mensagem dele. Não sei se você consegue ler aí.
Daqui a pouco o Denis joga para nós a tela aí, a do Gutenberg, a gente lê na tela. Antes disso, durante isso, Denis, se você puder, coloca a classificação para... Ah, não, põe as estatísticas, porque o Perrone... Perrone não, eu brinco, as pessoas levam a sério, então não vou falar do Perrone, mas tem gente aí que comemora a posse de bola. Uhul! Ah, posse de bola! Ah, serve para nada esse lixo, mas tem gênio que acha que isso é importante. Corinthians, 58,6%. E o goleiro do Fortaleza, o Fernando Miguel, fez uma defesa difícil. Fortaleza, 41,4%. Finalizações total, 13-7 para o Fortaleza, com menos tempo de posse de bola. E também, vou falar, vamos ser sinceros, hein? Tirando o gol do Moisés também, era um joguinho bem mequetrefe, né? Bem meia boca. 5 certas do Fortaleza e 1 do Corinthians. Essa uma, se eu tivesse no gol, tinha pego. Precisão dos passes, 80,6%. Uma precisão bem... Não teve um passe daquele passe vertical, aquele passe decisivo, aquele passe para deixar alguém em condição boa para finalizar. Então, aquele passe do Bambu para o Robert Renan, do Robert Renan para o Bambu, do Bambu para o Bruno Mendes, esse passe serve para nada. Desarmes, o Fortaleza um a mais que o Corinthians, 9-8, o jogo foi bem vagabundo. 15 faltas cometidas, 7 do Corinthians, 15 do Fortaleza. O Corinthians teve mais escanteios e um deles teve perigo, 7-4. Muito mais triste que o resultado do jogo foi a contusão ali do Ceballos do Fortaleza, que saiu de ambulância, né? Um choque de cabeça com o Alberto. A gente tá fazendo, para quem tá ocupando a live ao vivo, ainda não tem notícias do hospital, nada, mas se Deus quiser não há de ser nada. É prático, não tem um choque de cabeça, ficar em observação no hospital, mas se Deus quiser... Não há de ser nada, mas na hora foi um lance que causou assim, uma má impressão, né? A ambulância entrou rápido, saiu rápido do estádio, a torcida do Fortaleza gritou bastante ali. E de positivo, Perrone, para você comentar, você que tem cadernos de papel vegetal aí para fazer mapas de calor, eu queria que você comentasse as estatísticas, mas assim, eu queria só deixar como lado positivo do Corinthians, para dizer que não teve nenhum. Mais uma vez, a presença do Corinthians no Castelão, né? Sempre que joga lá, ocupa a parte que lhe é destinada. O torcedor do Corinthians é muito forte em algumas regiões do Nordeste. Mais uma vez, mesmo sabendo que a escalação ia ser uma piada, quem estava lá, o próximo, foi no jogo e fez sua parte ao contrário do Corinthians. Então comenta aí a posse de bola. Se você quiser fazer poropopó, fica à vontade aí para comemorar essa goleada de 58,6 a 41,4.
Vamos lá, Vitão. Antes de falar dos números aí, só queria... mandar um abração aqui para o Gutenberg Ferreira, que ele mandou o superchat para a gente, mas não veio com comentário, não veio com pergunta. Se você quiser, coloca Gutenberg aqui no chat que a gente procura e lê. E lembrar também, tem muita gente assistindo a live, mas está faltando o like, dá uma fortalecida aí para a gente. Sobre os números, é falar da posse de bola, exatamente da posse de bola, né? Porque no primeiro tempo foi exatamente o que você falou, né? Passes laterais, aquela troca em U, o que acontecia normalmente? O que acontecia era o Fausto. O Fausto era o cara que tentava colocar o time para frente. Ele tentava um lançamento, era um jogador que acabou abraçando a armação para ele e falou, vou fazer. O Juliano deveria ter feito isso, não fez. Foi um time, na minha opinião, Vitão, depois você fala se concorda, mas muito lento. Pegava a bola, olhava, tocava para o lado, não tinha iniciativa nenhuma de ir para frente. Fazia a marcação baixa, dava espaço para os caras. E aí, quando tinha a bola, não conseguia evoluir. Vamos todo mundo junto subir com a bola? Vamos pisar no campo dos caras, vamos tentar chegar na área, trocando passe e tal. Não acontecia isso. Então, Vitão, vou te falar a verdade, mano. Chegou uma hora que deu sono. Eu temi, sabe? Eu tive receio de pescar durante o jogo.
Ô, Pirroni, eu estava evitando falar sobre isso para não me estressar, nem estressar você, nem o público que nos prestigia, mas a gente é obrigado a falar sobre os assuntos que acontecem, não sobre o que a gente quer, né? Primeiro, chegou a mensagem do Gutenberg, então vou ler. Obrigado, Gutenberg. Léo Pastel, Vital só no NM, não sei o que é NM, desculpa. Ramiro, perna curta, bambu na rixa, bambu da rima, tem excelentes empresários. Esses caras jogarem no Corinthians é piada de mau gosto. Bom, em relação ao Léo Natel, Ramiro e Bambu jogarem no Corinthians, realmente eu acho eles fraquíssimos para jogar no Corinthians. Agora, eu não entendi, deve ser algum trocadilho que eu perdi aí, velho. Não sei se você entendeu do Gutenberg. Se você quiser comentar para a gente fazer um intervalo, e na volta eu já falar justamente sobre isso, Peroni. Eu queria evitar falar sobre isso, mas aqui a gente fala sobre o que acontece, não sobre o que a gente quer. Teve os retornos de Ramiro, Léo Natel e Vital, teremos que comentar a respeito. E essa live aqui, para quem está acompanhando, aqui chama-se Live do Corinthians. Aqui, ao contrário de alguns outros lugares, na torcida, na minha, aqui a gente não faz live de diretoria, live de jogador, live de treinador. Aqui é para o torcedor do time. Eu sei que hoje em dia tem torcedor de cartola, torcedor contra cartola, torcedor de treinador, torcedor de jogador, mas aqui a live chama-se Live do Corinthians, não chama live do VP, não é a live fica VP, não é a live do fora do Willian, fica do Willian, não é a live de jogador nenhum. A live do Corinthians. Comenta do Gutenberg, a gente faz o intervalo e volta em 30 segundos.
Ah, é isso, Gutenberg. Ele colocar todos esses jogadores, né, que estão voltando tudo de uma vez ali e tal, mostra a falta de preocupação dele com entrosamento. Se você vai fazer isso, os caras têm que ter o mínimo de entrosamento, sabe? O seu time misto, seu time reserva, tem que ter uma cara, né? E o do Corinthians não tem. E antes, Vitão, de te passar a bola de novo, ó, a gente tá aqui com 142 likes, dá para chegar bem mais, galera. Vamos tentar subir isso aí para uns 250, beleza? Vai lá, Vitão.
Vamos lá, a gente volta em 30 segundos. Vamos lá, desse intervalo rapidíssimo.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Eu chamo o Vitor Guedes, não é um clone, não é alguém parecido. Eu fiz a barba, mas sou eu mesmo. E ali, com aquele bigode tradicional do Vadinho, sem disfarce, tá meu colega Ricardo Perrone. Aqui não tem palhaçada de se poupar, frescura, só vamos trabalhar de quarta-feira. E respeito a vocês, a gente está aqui sábado, quarta, domingo, terça. Né? Obviamente, se alguém tiver desgastado, com problema de garganta, doente ou em férias, será substituído. Mas por frescura, porque não querer viajar, não querer trabalhar, ou porque não está afim, ou porque está frio, aliás, está um frio desgraçado aqui na minha Zona Leste, a gente não tem essa palhaçada, a gente faz normalmente a live, respeito a todos, enfim. Aliás, para mim é um prazer, sempre um orgulho trabalhar no All Sport, em outras tribunas que eu tenho. É muito importante também ter férias, direitos trabalhistas que esse país jogou fora, ter folga, né? Ninguém é escravo, tem que trabalhar, mas receber por isso eu recebo, graças a Deus, eu não fico aqui falando de graça como alguns, mas eu respeito quem acompanha, não tem frescura de querer fazer, a gente já cobriu, né, Perrone, Copa do Mundo, eu não quero fazer Paulista, só faço Copa do Mundo, a gente faz o que tem que fazer, então a palavra está contigo, Perrone, porque hoje eu não quero perder a linha e você é meu espelho de equilíbrio, meu Dalai Lama do centro de São Paulo, então eu quero ouvir você para ver se é meu calmo, porque hoje a vontade, se eu falar tudo que eu tenho vontade de falar da escalação de hoje, a live sai do ar e eu vou para o RH, então fala você.
Cara, vamos lá, eu acho que assim, eu não sei se você teve, a galera que está acompanhando a live teve essa impressão também, né? Cara, foi quando a gente começou a ver os nomes que iam jogar, que estavam no banco e tal, foi uma volta assim a um passado de pesadelos, né? Eu olhei, pô, o Vital, Léo Natel, cara, assim, sabe, parecia que o Corinthians tinha superado essa fase, né? Tinha superado, vida nova e tal, e de repente vê esses caras voltando no time. E aí é aquilo que eu falei antes, são caras que voltam. Vamos lá, quem dos caras que voltaram, Vitão? Ramiro, Vital, Léo, qual deles deu uma contribuição? Qual deles se olhou e falou assim, ó, pô, trouxe algo novo, né? Deu, sei lá, deu mais mobilidade, mais marcação. E, cara, o Vital, a mesma coisa de sempre. Primeiro lance dele no jogo, primeiro ou segundo lance ali no comecinho, ele vai, ele tenta uma jogada, os caras tomam a bola, né, e ele para, que era o que ele fazia antes. Ele passa a bola para algum companheiro, se o companheiro perde a bola, ele não acompanha a jogada, ele para. Então, eu não sei, você viu alguém que trouxe alguma contribuição dessa turma? Eu não vi.
Peone, eu sou kardecista, né? Mas eu não sou médium, eu não enxergo o que não acontece, assim. Tem pessoas que têm o dom, né? Eu tenho a fé, né? Mas eu não tenho o dom da mediunidade, então eu só enxergo o que acontece. E não aconteceu isso, né? Só se foi alguém desencarnado, viu alguma coisa que eu não vi em campo, encarnado, que a gente estava assistindo, assim, nesse plano não aconteceu absolutamente nada. Então, eu não posso... Se alguém tem o dom da clarividência, né? Enfim, né? Chico Xavier, que é um grande mestre, era torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista. Como deixou claro ele mesmo no histórico Pinga Fogo que fez na TV Cultura. O jogo, agora, em relação aos que voltaram, não na Théo Perrone, ele chutou uma bola perigosa. Foi o único chute, perigosa não, mas foi o único chute no gol do Corinthians, sua defesa não na Théo. Mas ele é fraquíssimo, era fraquíssimo no Júnior de São Paulo. Por que alguém que não serve para o Júnior de São Paulo serve para o Corinthians? Eu não consigo entender isso. Se alguém conseguir entender, pode me explicar. O Vital não foi bem na partida, ninguém jogou nada, mas eu vou confessar para você uma coisa. Pelo nada que estava jogando o Juliano, a hora que ele tirou o Vital, eu teria trocado o Juliano e botado o Vital no meio. Tirado da ponta esquerda, tá no meio. Nada por nada, o Vital tá voltando agora, veio uma vontade. O Juliano tava pior do que o Vital no jogo, na minha opinião. E o Ramiro, ele é ruim, ele é o pior tipo de jogador ruim, não ruim que faz várias funções, então ele tá sempre entrando. Quando o cara é ruim numa só, ele só joga quando precisa de uma cara ali. Mas como ele é ruim no meio, de primeiro volante, segundo volante, de ponta direita, de ponta esquerda, né, de terceiro homem, ele entra muitas vezes. Infelizmente, ele é um ruim polivalente, ele tinha que ser jogar numa posição só, assim ele jogava pouco. Eu vou parar de falar para não me exaltar, e o Petras Rodrigues comentou, você responde para ele, Perrone, VP acertou em poupar, poderíamos diminuir para 7 a distância do líder, e não conseguiríamos. Bom, Petras, poderia diminuir para 7 hoje, contra o Avaí, que ele jogou 2 pontos no lixo, 5. Se ganha do Palmeiras com Fábio Santos, Gil e Fagner do banco, estava na frente, porque soma 3 pontos e tira 3 do Palmeiras. Só estou falando isso aí, não estou falando do Cuiabá, do derby do primeiro turno, do Santos. Tem mais grande... Ah, dá para falar que mais 200 jogos que fez essa... E não poupou. É o falso poupar, o que é pior. Né? Porque todo mundo fala, viva a memória, que viajar cansa também, é desgastante. Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, que espero joguem quarta-feira, os 4 viajaram. Se cansa, cansa aqui. Renato Augusto entrou a troco de nada. Yuri Alberto e Roger, cada um jogou meio tempo. Falso e Du jogaram. Então foi o falso poupar. Né? Não poupou, nem despoupou, falso poupar e perdeu o jogo. Essa é a minha avaliação, mas eu entendo. Eu, como você, acho que o Corinthians acabou o brasileiro pro Corinthians semana passada. Ponto. Então realmente não tinha chance de ser campeão. Nesse ponto, eu estou de acordo com você. Palavra é tua, Perrone.
Primeiro, Petras, valeu demais pela participação, pelo superchat. Petras, eu já concordei com você em vários dos seus comentários, você participa sempre aqui, só que dessa vez eu discordo. Primeiro, eu acho o seguinte, o fato de você estourar a tua diferença para o líder do campeonato não significa que o campeonato acabou para você. Falei no começo da live, eu acho que você tem que brigar por cada posição, porque cada posição dá uma grana a mais e é importante para o clube. Segundo, é o que o Vitão falou, é o que a gente já falou antes. Você vai poupar, você poupa. O falso poupar não leva ninguém a lugar nenhum. E terceiro também, a gente já falou aqui, que é a qualidade do teu time. A qualidade do time que você vai colocar no teu time misto. Mas não é porque eu quero poupar. O VP mesmo falou que ele sabe disso daí, que nem você não consegue tudo que você quer. Que ele queria estar treinando o Liverpool, mas estava no Corinthians. Então ele sabe que não dá para conseguir tudo o que ele quer. Então ele tem que ser coerente e saber que ele não tem um time para poupar tanta gente ao mesmo tempo, né, num jogo só. E, enfim, ainda mais nesse falso poupar. É isso aí, Vitão.
Denis, joga para nós a classificação aí para a gente responder o Petras com números também. Eu concordo com ele. Para mim, acabou o campeonato domingo, sábado passado. Mas aí não foi porque o sábado passado. Ele poupou sábado passado. Né? Ou alguém acha que Gil não é titular, Fagner não é titular e Fábio Santos não é titular, como alguns gênios disseram. Palmeiras, 49 pontos, empatou hoje com reservas do Flamengo. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é outra discussão, né? Que as pessoas dizem que é mais importante que mata-mata. O Flamengo poupou o time, São Paulo poupou o time, tá perdendo, o Corinthians poupou. Então, na hora H, todo mundo poupa essa coisa interminável para jogar mata-mata, que é muito mais emocionante, e acabou tá fora. Mas as pessoas acham que é legal, continua isso aí, e é o Campeonato Brasileiro de times poupados. Palmeiras, líder, com 8 pontos de diferença em relação ao Fluminense. Fluminense que ganhou do Curitiba, que é o pior visitante do campeonato, sem poupar ninguém. Todo mundo jogou lá. O Fernando Diniz, eu critico ele por várias coisas, inclusive a frescura da posse de bola, que não serve para nada. Mas nesse ponto, eu sou dinizista, Ferroni. Ele só tira alguém se alguém tiver machucado ou cansado. Não tem palhaçada. Flamengo empatou 40 pontos, Corinthians 39. O Corinthians não perdeu a quarta posição para o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense empatou em casa com o América Mineiro. Vencia por 1-0, acabou 1-1. O Inter vai jogar na rodada ainda. O Inter, se vencer, empata em pontos, mas não ultrapassa o Corinthians, porque teria uma vitória a menos. Ou seja, o Corinthians terminará a rodada em quarto lugar. Ele está em quarto ficará. O Atlético Mineiro, que conseguiu perder para o Goiás em casa, parabéns para o Cuca, está em sétimo lugar. O Santos, nessa tabela nós estamos computando o resultado de momento, né? Nesse momento, para quem acompanha a live ao vivo, metade do segundo tempo, o Santos vai vencendo o time misto do São Paulo na Vila Belmiro por 1-0. Aliás, detalhe, eu que sou contra a torcida única, né, Perrone? Você também já se manifestou aqui. O jogo em Santos, com torcida única, que está tendo jogo, apesar da torcida do Santos invadir outro dia e chutar o Cássio. E teve um quebra-pau em Campinas, entre santistas e São Paulinos. O jogo é na Vila Belmiro, em Santos, torcida única, e se mataram lá em Campinas. Também teve São Paulo fazendo emboscada em jogo do Corinthians Sub-15, enfim. Quando animais querem brigar e se matar, não é torcida única que resolve, né? Mas é feito esse registro. América Mineiro, que empatou com o Atlético nono, o Bragantino, que estava, acho que, deixa eu confirmar se perdeu, estava perdendo de 1-0 para o Ceará, só confirmar se acabou 1-0 mesmo, para não falar informação errada para o nosso público. Vamos lá. Meu Deus, vamos lá. Um segundo. Isso mesmo. Bragantino empatou 1-1 com o Ceará. Empatou 1-1 com o Ceará. O longevo trabalho de Barbieri não está indo a lugar nenhum. Pode virar a página para a gente, Denis? Virando a página, o Fortaleza, com essa vitória, foi para 27, abriu bastante aí da zona de rebaixamento. E pelo futebol que não tem jogado, Botafogo, o próprio Ceará, Cuiabá, que empatou hoje com o Atlético Goianiense do Jorginho Exorcista, né? Não sei se ele... Eu não sei, né, a gente tá, se o Jorginho achou o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, educado, mas empatou em casa com o Cuiabá. Enfim, o Fortaleza não vai cair. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Acabou o Brasileiro para o Corinthians, né, Perrone? Já que a live é do Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Acabou. O Corinthians está em quarto lugar. Queria que você registrasse uma coisa. Volta a primeira tela para mim, por favor, Denis. O Perrone vai comentar um negócio para a gente aqui. Perrone, são 6 vagas de Libertadores, que na prática são 8 ou 9. Vamos explicar. Pelo Brasileiro, as 4 primeiras Libertadores, 5º e 6º pré-Libertadores. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão sul-americana, também vão. Se por acaso eles coincidirem com os 6 primeiros, vai aumentando uma vaga. Então é de G6 a G9, sendo G4 Libertadores, G5 e G6 pré. Então, se o campeão da Libertadores for Palmeiras ou Flamengo, o G4 hoje já vira G5. Se o campeão da Copa do Brasil for o Flamengo, por exemplo, ou o Fluminense, que está na frente, G6. O São Paulo está na... E o Atlético Goianiense, que estão na Sul-Americana, estão muito abaixo hoje. Então, ficaria em G6, G8. O Corinthians está em quarto lugar. Do 7º colocado, abriu 4 pontos de diferença. Você acha a situação do Corinthians confortável para voltar a Libertadores, se por acaso não vencer a Copa do Brasil? Ou é bom abrir o olho? Como se analisa? Que é isso que interessa para o corintiano, né? Ganhar a Copa do Brasil e, se não ganhar a Copa do Brasil, voltar a Libertadores. Ganhar a Copa do Brasil, pronto. Campeão e Libertadores. Perdeu a Copa do Brasil, seja na semifinal ou na final. Como você vê a situação do Corinthians aí na tabela?
Cara, eu não acho confortável pelo seguinte, porque a Copa do Brasil são paradas muito duras e tal. Pode ganhar, pode ser campeão, mas também não vai ser absurdo, né? Nenhum resultado é absurdo. Se perder não é absurdo, se for campeão não é absurdo. Aí a gente volta para o Campeonato Brasileiro. Aí, se você olhar a pontuação que o Corinthians obteve no primeiro turno, o desempenho que ele teve, sempre entra ali, chegou a liderar, ficou em segundo, você vai falar, bom, dá para classificar, tranquilo, é confortável. Mas não é. Não é confortável porque o clube está dividido em duas frentes e o treinador já deixou claro que poupa e poupa desse jeito aí, né? No meu modo de ver, de uma maneira errada, assim, sem ter um time forte, reserva, sem tentar colocar um time com um padrão, com um mínimo de entrosamento. Então, eu acho que ela não é confortável por conta disso, porque se continuar poupando desse jeito, a tendência é que vá, ó, caindo na tabela. E Vitão, antes de te devolver, pedir para a galera fortalecer no like e para você me ajudar com uma dúvida aqui. Eu acho que tem mais um super
Vamos lá.
chat do Gutenberg.
Aí nosso amigo Dene joga para nós na tela se tiver. Tô olhando aqui na coisa, mas eu não consigo olhar todas as mensagens. Peço até desculpa pro pessoal que tem sim, ó. Você só pode poupar quando tem uma espinha dorsal. O time não tem entrosamento porque ele não repete nunca. Eureka! Eureka! Descobrindo que o time que nunca joga junto não tem entrosamento. Eu achei que era uma coisa tão difícil de entender. Mas o Gutenberg, que não é o inventor da imprensa, o nosso Gutenberg aqui no Superchat, descobriu a pólvora. Tô brincando com o Gutenberg, porque hoje em dia enxergar o óbvio já transforma alguém em quase um gênio, já que tem gente que ganha milhões, tá com conta cheia no banco e não consegue enxergar o óbvio, pelo.
É, só para agradecer mais uma vez a participação do Gutenberg. E Vitão, queria te ouvir sobre essa questão que eu respondi da vaga na Libertadores. E
Desculpa.
você acha que é uma situação confortável ou não?
Eu acho muito difícil que o Brasil não tenha 9 vagas na Libertadores, né? Copa do Brasil, são 6 vagas. Na Copa do Brasil, se Corinthians, Fluminense ou Flamengo, dos 4 colocados, estão no G6 hoje, então já seria G7. Libertadores, Flamengo e Palmeiras são bem favoritos contra Estudiantes e Vélez. Mais uma vaga. Na Sul-Americana, São Paulo, Atlético Goianiense pode ser campeão. O Atlético Goianiense não abriria vaga nenhuma, que ele está lá atrás. O São Paulo ainda tem condições de buscar. Mas pensando até o oitavo lugar, Perrone, eu acho que o Corinthians, primeiro, vai demorar para ter Copa do Brasil depois dessa quarta-feira agora. Então vai ter semana cheia, vai ter viagem, né? Aí não tem motivo para ficar com frescura, né? Aí não vai ter motivo para ficar com frescura de escalação. Eu acho que o Corinthians abriu mão do título, né? Não sei se ia ser campeão, mas o Corinthians simplesmente falou assim: não quero nem brincar de tentar. Poupar em derby não tem explicação. É absurdo, e poupou nos dois, é inacreditável. Agora, eu acho que o Corinthians. Se o Corinthians com o Silvinho, curso EFA, que fez o mesmo curso EFA que o Vitor Pereira ficou em quinto, com um time pior que esse aí, né? Ah, o calendário era melhor. Eu queria lembrar os gênios que falam isso, que o calendário do ano passado, as equipes todas, não só o Corinthians, disputavam aquele calendário. E esse ano, que é pior para todo mundo, tem Copa do Mundo, também as equipes disputam esse calendário. Então, o que importa é o que você faz em relação aos adversários. Não, você não disputa sozinho. Então, é uma explicação de um cinismo e de uma falta de inteligência ímpares. Mas, assim, eu acho que o Corinthians tem um futebol ali para ficar no mínimo, no mínimo, no mínimo. Em quinto, sexto lugar, e aí irá, eu acho até que de forma direta a Libertadores, porque eu acredito que o título da Libertadores e da Copa do Brasil, se o Corinthians não conquistar, ficarão entre times que estão na frente do Corinthians da tabela. Então, se ganhar a Copa do Brasil, campeão e Libertadores direto. Se não ganhar a Copa do Brasil, provavelmente quem será campeão será Flamengo ou Fluminense, que está à frente do Corinthians, e na Libertadores, Palmeiras e São Paulo. Então, o G4 direto vira G6. Mais 2 vagas de pré, eu acho que o Corinthians vai sim, de forma direta, até porque se for eliminado na Copa do Brasil, não tem por que não jogar o time titular, né? E a diferença do time titular para a coisa bizarra que foi escalada hoje, Cuiabá, Avaí e grande elenco, é como sei lá, da água a óleo, né? Então eu acho que vai sim para a Libertadores. Agora, folgada, confortável, não é. Mas eu acredito sim que irá, e de forma direta. Até o Silvinho conseguiu, né? Com um time pior. Vamos para as notas, Peone. Você quer cornetar ou elogiar alguma coisa? Se você conseguir elogiar alguma coisa hoje, elogie a torcida. Se você tiver algo a elogiar, fale-se agora, para a gente não falar que a gente é cri-cri. Então, eu estou tentando achar alguma coisa para elogiar aqui. Eu já elogiei a torcida que compareceu. O Cássio não dá para elogiar nem para criticar, que não teve culpa nenhuma, não teve nenhuma defesa importante. Não sei se você tem alguma coisa a elogiar no jogo de hoje. É difícil, hein?
Não, eu elogio a torcida também e assim o futebol que o time apresentou no primeiro tempo é um desrespeito à torcida por culpa do técnico, na minha opinião. E elogiar, cara, é chover no molhado que eu vou falar aqui, mas vou elogiar, né? O Renato Augusto, que é um cara que já deu outra dinâmica para o time, como entrou, como costuma fazer. E Vitão, só antes de te passar a bola de novo, galera, vamos fortalecer a gente no like. Tem muita gente que está vendo a live e ainda não deu o seu like.
Peroni, vamos para as notas. Cássio.
Nota 7.
6,5. Para mim começa com 6, não fez nenhuma grande defesa, nenhuma falha. Então, Bruno Mendes, que jogou de lateral direito hoje, já que Rafael Ramos, que é horroroso, está vetado, e Fagner viajou para fazer turismo em Fortaleza.
Eu acho que ele até que não fazia uma partida muito ruim, mas ele participa no início da jogada ali do gol dos caras, tem uma falha ali, na minha opinião, 4,5.
Faz tempo que eu fiz faculdade, faz tempo que eu fiz pós-graduação, faz tempo mais ainda que eu fiz colegial. Eu não tive a sorte de ter um professor tão bonzinho quanto o Perrone. Eu, para tirar 4,5, eu tinha que acertar 45% da prova. 2,5 para o Bruno Mendes. Robson Bambu, aquele que deu um passo atrás na carreira em jogar no Corinthians.
E deu vários passos atrás no jogo, né? Porque atrasado em várias jogadas, atrapalhado, estabanado, falhou também na jogada do gol. 2,5.
Se eu dei 2,5 para o Bruno Mendes, seria injusto com o Bruno Mendes eu dar a mesma nota. 1 para o Bambu. Ele não tem culpa. Ele tem culpa da declaração desrespeitosa que ele deu ao chegar no Corinthians. Ele não tem culpa de não ter sido sumariamente dispensado naquela entrevista, né? Eu vou repetir o que eu disse na época. O Corinthians deu um show de falta de amor próprio, de respeito à sua torcida e a si próprio, a não mandar um jogador que disse que era um passo atrás na carreira jogar no Corinthians. E em troca disso, tem recebido atuações bizarras e ridículas toda vez que o Bambu precisa entrar em campo. É uma vergonha para o Corinthians toda vez que ele entra em campo. Afinal, para ele jogar no Corinthians é dar um passo atrás na carreira. Nota 1 para o Bambu. Robert Renan.
Inseguro também na partida, tomou um corte, né, absurdo no gol dos caras, nota 2,5.
2 para o Robert Renan, um gol, ele ficou no chão, estatelado, de bunda no chão, uma coisa horrorosa. Fez um primeiro tempo aceitável, eu acho que ele é um bom zagueiro, que tem futuro. Mas é uma coisa, é o seguinte, vamos supor que o Gil ou o Balbuena tivesse suspenso. Aí você joga Cássio, Fagner, Gil, Robert Renan e Fábio Santos. É uma coisa. Outro é o garoto ter uma chance de jogar com Bruno Mendes, que não é lateral, Bambu, que não é jogador, e Piton, que não marca ninguém do lado. Então, assim, um time totalmente... assim, não é fácil para o moleque jogar, além de tudo, aí não é desculpa, o gramado do Castelão é um lixo. Mas, enfim, dito tudo isso, ele jogou mal, saiu jogando mal várias vezes, falhou no gol, ficou de bunda no chão, 2. Piton, mas o Robert Renan, eu não queimaria, tem chance de jogar de novo, faz parte do elenco. É bom jogador. O Bambu é uma piada. Dito isso, Piton.
Piton 4,5.
4 pro Piton, que, enfim, foi disparado o melhor da linha de defesa, o que não significa nada. 4. Aliás, o Corinthians, ele jogou o derby e jogou contra o Flamengo em casa o primeiro jogo. Parabéns pro Vitor Pereira, hein? Que deixou o Fábio Santos no banco aqui nas... Hoje deixou também, mas aí se deixar no derby, deixar em Fortaleza é normal. Meio de campo, Perrone, no primeiro tempo jogou Fausto Vera e ele rodou no segundo tempo, jogou Duqueiroz, 45 minutos para cada um.
O Fausto, para mim, foi o melhor do time no primeiro tempo, 6,5 do 5,5.
Nessa a gente vai divergir, eu achei que o Fausto tentou tal, mas não fez uma boa partida. Não é desculpa, mas o gramado é ruim, ele tentou sair jogando, carregar a bola no gramado do Castelão. Errou algumas vezes, tomou cartão. Eu gostei dele, achei uma boa contratação, mas hoje eu achei que ele se perdeu junto com o time. E o futebol dele, que é técnico, não rendeu no gramado. 4. Duqueiroz, 5. Um pouco melhor que o Fausto, né? Se a gente inverteu aí. Ramiro, que você quase foi buscar no aeroporto de tanta saudade, e depois Adson, 77 minutos.
Ramiro, 5. Adson, 5,5.
Ramiro, 4, Adson, sem nota. Sem nota, não porque ele não merece nota, é porque ele jogou pouco tempo, tá? É o único que eu deixei sem nota aqui. Juliano, e depois entrou no lugar do Juliano, o Renato Augusto, que você já elogiou durante a live.
O Juliano, cara, ele não, mais uma vez, ele não conseguiu ser o armador que o time precisava, né? 4,5 para ele, o Renato melhorou demais o time, 7,5.
Juliano, para mim, foi muito, muito mal. 2,5, não acertou nada, não criou nada, não fez nada. E o Renato Augusto, mesmo sem jogar grande futebol, até porque também outro jogador técnico, o gramado não ajuda, um lance dele característico de perna esquerda, ele tentou, chutou por cima ali, de novo falta essa capitania. Mesmo assim, para mim, ele foi o melhor jogador de linha do Corinthians. Nota 6. Mosquito, que as pessoas costumam insistir ainda em chamar de Gustavo Silva, acho que nem a mãe dele chama de Gustavo Silva, mas Mosquito.
Mosquito, não gostei, nota 4.
Boa, toda vez que você concorda comigo, você costuma ter razão, Perrone. 4. Vital e sua moto, não. Vital jogou no primeiro tempo, parte do segundo, depois entrou ele. Outro que você estava morrendo de saudade. Leonatel. Vital e Leonatel, Perrone.
Vital, os dois. O Vital parece que voltou do mesmo jeito que saiu, 4,5. E o Leonatel até que. Eu já vi ele fazer partida bem pior do que essa, nota 5.
Eu vou dar 3 pro Vital, achei que ele foi mal, mas melhor que o Juliano, que eu dei 2,5. O Leonatel eu vou dar 5, porque eu já vi partidas que não acertou nada. Hoje ele acertou um chute no gol, então nota 5. E aliás, o único chute no gol do Corinthians foi ele que acertou. Né? Não foi um lance perigo, foi lá do meio do campo, forte, Fernando Miguel espalmou, mas mas pro que o Corinthians não fez no jogo, foi o melhor lance do Corinthians no jogo, sejamos justos. Roger Guedes, e depois, que tem sobrenome de craque, né, Pelo? E depois entrou o Yuri Alberto.
Cara, eu acho que o Roger, ele foi, acho não, tenho certeza, foi prejudicado pela falta de construção do time, como todos os atacantes, né? Mas também não foi bem, 4,5. O Yuri, eu acho que foi ajudado pelo Renato, teve um pouquinho mais de disposição, 5,5 para o Yuri.
Eu achei os dois no mesmo nível medianos, achei parecido, 5,5 para os dois. Para mim o Renato foi acima dos dois, eu dei 6. E ele que escalou, vou repetir, ele que escalou na defesa, só na defesa, Bruno Mendes, Bambu, Robert, Renan Pitot. Ele, Vitor Pereira, sua nota, sua avaliação?
Vitor Pereira vai levar uma nota 2. Porque bem ou mal ele acabou melhorando o time no segundo tempo, mas é aquela coisa, né? Melhorou porque ele deixou os caras bons ali e botou depois, né? É o tipo de elogio, Vitão, que eu faço um pouquinho constrangido, mas nota 2.
Bom, toda vez que o Renato Augusto ficar no banco e entrar, o time vai melhorar, né? Isso aí, até se minha mãe, que é São Paulina, foi treinador. Eu dei 0 em outros jogos, por exemplo, o cara com o pai derby é 0. Como hoje era um jogo menos importante, 1. Então, 1 pro Vitor Pereira pela atuação. Não, eu dei 1 pro Bambu. Ninguém merece ter a mesma nota do Bambu. Então vou mudar aqui. 1,5 para o Vitor Pereira. Né? 1,5 para o Vitor Pereira. Que escalou o Bambu, né? Então é isso, Perrone. Vou dar mais uma passada aqui na enquete. E vocês que estão assistindo a live, bastante gente assistindo mais uma vez. Aliás, a gente agradece nas últimas duas lives, né? Um dia muito triste, derrota para o Palmeiras, que acabou com o gol do campeonato. E na última, uma live muito legal de se fazer, pós-classificação, com goleada atleticonense, as duas lives deram mais de 100 mil pessoas, né? Uma audiência de mais de 100 mil pessoas. Eu agradeço demais a audiência, a confiança de vocês, que sabem que o trabalho é sério, que a gente não puxa saco nem de treinador, nem de dirigente, nem de cartola, e nem persegue ninguém. A live é do Corinthians, não é a live do VP, não é a live dos jogadores, não é a live do diretor, né? Aqui é a live do clube. Embora tá cheio de gente aí que torce para treinador, para jogador, para clube, eu torce contra jogador, contra clube, enfim, aqui a live é do clube. Mas VP acertou na escala o time reserva? Não, 47%, poderia mesclar menos 17%. Só 36%, um pouco mais do terço, concordou com essa escalação bizarra da live de hoje. Perrone, seus destaques finais, lembrando que quarta-feira, no Maracanã, o jogo é 9h30, ainda por volta de 11h30, a gente vai estar aqui com a live do Corinthians. Quem sabe falar de uma vitória, o Corinthians costuma dar sorte com o Fluminense em semifinais, né? A mais famosa de todas, a histórica em 76 no Brasileiro, foi 1-1, gol de Russo, beijinho doce, Corinthians campeão, classificou nos pênaltis com um show de Tobias no gol, nas cobranças, Zé Maria fez o gol de pênalti, vários fizeram, o gol foi do Russo de meia bicicleta num dilúvio ali no Maracanã. E eu cobri as semifinais de 2002, né? Eu fui nos dois jogos na época pro Jornal Agora, tanto no Morumbi na volta, quanto na ida, que o Corinthians perdeu para o Fluminense, gol do Romário, mas se classificou na volta. O Corinthians perdeu 84 para o Fluminense, que eu lembro que perdeu, depois de tirar o Flamengo do Zico nas quartas de final, perdeu para o Fluminense. E o Fluminense viria a ser campeão brasileiro depois contra o Vasco. Mas o Corinthians, na maioria das vezes, se deu bem em confrontos eliminatórios contra o Fluminense, um confronto que deve ser equilibrado. É isso, Perrone, a gente está chegando ao final da live. Eu procurei aqui alguma explicação racional em português para a escalação imbecil de hoje, até porque não existe, não foi dada nenhuma explicação. E é mesmo o jogo de quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua presença e obrigado pela nossa grande audiência. Faltou só um pouco mais de like, mas o pessoal que está vindo aí, a gente não deu, vai fazer essa para a gente aí.
Vitão, só para falar rapidinho, uma coisa óbvia, mas eu acho que tem que ser falado. Eu espero que ele repita a escalação do jogo contra o Atlético Goianiense diante do Fluminense e principalmente que ele escale o Adson, que é o atacante que marca melhor, e você minar a saída de bola do Fluminense é fundamental. É isso aí, Vitão. Obrigado.
Valeu, galera,
pela participação.
Antes de acabar, então, vamos escalar eu e você aqui para a gente finalizar a live. O Denis quer sair, tá, tem compromisso, mas vamos atrasar um pouco o Denis, nosso companheiro aqui na posição. Técnico Ricardo Perrone, escala o seu Corinthians para quarta-feira e depois escala o meu para a gente terminar a live. O que você gostaria?
Não tem segredo, Vitão. Não, o que eu gostaria é o mesmo que jogou contra o Atlético Goianiense.
Então, vamos lá. Eu vou escalar o meu. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Fausto de 5, Du de 8 e Renato Augusto. Então, né? Adson, Yuri e Roger Guedes seria a minha escalação, enfim, para esse jogo. Mosquito fica no banco. Acho que começaria o jogo com Adson como você. Caio Paulista é um lateral que apoia bem, mas do marca mal, que é um jogador improvisado pela esquerda. Para mim, um grande jogador, tem dois jogadores do Fluminense que fazem diferença muito, que é o André Volante, que é muito bom jogador, e o Cano, que precisa de uma bola para fazer o jogo. Então, é importante o Gil e o Balbuena, um está em cima, outro na sobra, esperto. Essa seria a minha escalação. Você trocaria alguma coisa?
Não, é a mesma. Para mim, esse é o time, aliás.
Então, quando a foto...
Eu acho que esse é o time titular, ele tem um time titular hoje.
Agora fechou. Que você concordou com a minha escalação...
Fechou. Vamos ter a conta bancária boa também? A conta bancária vai ser boa?
Não sei se vai ser, mas se eu te falar atual, você chora. Mas não vou chorar, que eu estou feliz de estar trabalhando aqui, triste com o resultado de jogo, mas o Corinthians vai jogar quarta-feira, eu acho... Bom, a gente vai dar o palpite depois mais perto, vocês conferem a minha coluna no Allsport, a gente está sempre dando palpite. Eu não sei para quarta-feira que o Maracanã vai estar lotado, né? A torcida tricolor vai lotar o estádio, o Corinthians vai lotar visitante, é mais difícil do que a volta. Mas acho que no balanço da soma, o Corinthians tem um ligeiro favoritismo. E se jogar alguma coisa, né? Se não jogar nada, acabou, volta eliminado. O Fluminense dá jogo, o Corinthians pode voltar de lá, sim, com um bom resultado, e encaminhar, quem sabe, depois em Itaquera, apinhada a classificação. Valeu, obrigado a todos, até quarta-feira. Abraço, valeu, Denis.
Valeu, tamo junto.